começando mais um Odontologia Cast, o podcast para quem vive o mundo da odontologia. Apresentação, professor Felipe Bravo. Para encontrar os episódios anteriores, acesse www.odontologiacast.com.br.
Olá, meus amigos do Odontologia Cast, eu sou Felipe Bravo. Estamos começando mais um programinha semanal sobre odontologia. Não esquece que os episódios anteriores você pode baixar e ouvir no odontologiacast.com.br, além de assinar gratuitamente na plataforma específica para o iPhone, podcasts, o programa nativo, ou você pode baixar o SoundCloud ou o Podcast Addict, se você for usuário de Android. Bom, hoje eu queria falar sobre um assunto que é muito comentado e a gente tem uma preocupação muito grande, porque a quantidade de pacientes que apresentam condições cardíacas, ela está aumentando no nosso consultório. E a gente vai fazer algumas considerações hoje a respeito das condições cardíacas e a atenção odontológica. Bom, a doença arterial coronariana, ela é uma das principais causas de morte em todo o mundo, especialmente pelo infarto agudo do miocárdio, apresentando condição clínica aguda dessa doença, que é caracterizada pela obstrução arterial coronariana, uma emergência médica que, quanto mais rápido o paciente chegar ao hospital e for feita a abertura da artéria obstruída por medicamentos ou por cateterismo cardíaco, maior benefício tanto em termos de vidas salvas como de menor dano cardíaco subsequente. Uma ressalva que a gente faz sempre no atendimento a essas situações de pacientes onde você suspeita de um infarto agudo do miocárdio, é ponderar se você tem tempo para esperar a ambulância de suporte avançado chegar ao consultório odontológico para realizar o atendimento. Caso contrário, você deve levar o paciente o mais rápido possível para uma emergência coronariana para que o tratamento definitivo ele seja realizado. A gente sabe que a cada dia cresce o número de publicações de artigos científicos comprovando que a doença periodontal ela pode ser um fator de risco predisponente ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Um dos primeiros relatos sobre essa associação entre doença periodontal e doença arterial coronariana é da década de 60, um estudo de Mackenzie e Millard. Eles ressaltaram que 62% dos pacientes com aterosclerose demonstraram maior perda óssea nos maxilares que o grupo controle. Desde então, começaram a surgir outras pesquisas. Alguns estudos realizados entre 1989 e 2000 mostraram evidências mais detalhadas da interação entre a condição bucal e as doenças coronárias. Além desses trabalhos, ganharam grande importância na literatura os estudos de De Stefano e Beck, que realizaram que indivíduos com periodontite apresentam um risco maior de desenvolver doença arterial coronariana. Apesar das limitações em que se afirma a plenitude da relação causal da doença periodontal para as complicações da aterosclerose, nenhum pesquisador ou profissional pode afirmar que a relação não existe. Diante dessa constatação e dos níveis de evidência, é recomendável a adoção de medidas integradas entre médicos e dentistas para minimizar o risco à saúde, principalmente em pacientes internados em unidade de terapia intensiva. Os pacientes portadores de doença arterial coronariana que necessitam de tratamentos odontológicos específicos, como extração, constituem um grupo especial por múltiplos aspectos. Trata-se de uma afecção de maior prevalência entre os pacientes cardiopatas internados em unidades de terapia intensiva. Um dos aspectos importantes relacionados com o atendimento odontológico é a intolerância apresentada por eles ao estresse. Medo, dor, ansiedade e excitação podem desencadear importantes alterações nas respostas cardiovasculares durante o tratamento odontológico, como, por exemplo, elevar níveis plasmáticos de catecolaminas endógenas, contratibilidade cardíaca, frequência cardíaca e pressão arterial, podendo ocasionar uma isquemia miocárdica transitória, arritmias, crises hipertensivas, acidente cardiovascular e infarto agudo do miocárdio em consequência dessas alterações. Portanto, estabelecer um protocolo para o controle da ansiedade por meio do uso de benzodiazepínicos, ela pode auxiliar o cirurgião dentista a evitar a ocorrência desses eventos inoportunos. O infarto recente do miocárdio talvez seja o fator de risco mais importante a ser considerado em pacientes com doenças cardíacas antes de qualquer tratamento cirúrgico. Há maior possibilidade de insuficiência cardíaca congestiva, que é resultado da incapacidade do coração em fornecer um suprimento de oxigênio adequado, arritmia, assim como uma possível supressão do miocárdio secundário à anestesia. O tratamento odontológico desse grupo de pacientes deve ser conduzido de maneira a reduzir o estresse ao mínimo necessário com consultas curtas e sedação complementar. A fase mais crítica após o infarto agudo do miocárdio são os primeiros 6 meses, e nos casos das cirurgias de revascularização, como ponte de safena e mamária, esse período de 3 meses em que o tratamento odontológico deve ser evitado, com exceção nos casos de urgência, como pulpites e abscessos. A hipertensão arterial sistêmica é o mais comum e importante fator de risco para a doença cardiovascular, está presente em 85% dos pacientes, apresentando uma relação contínua e progressiva com essa. A pressão elevada acelera o processo de aterosclerose coronária, favorecendo a ocorrência de obstrução vascular e de isquemia. Como resultado, o ventrículo esquerdo hipertrofia por um mecanismo de adaptação e, com o passar do tempo, essa hipertrofia pode favorecer a evolução para uma insuficiência cardíaca. O tratamento farmacológico da hipertensão, ele pode, dentre outras coisas, acarretar efeitos colaterais no meio bucal, como hiperplasia gengival, xerostomia, muito comum, e sangramento excessivo nos procedimentos cirúrgicos. Além disso, a terapia diversificada usada no tratamento de doença pode interferir direta ou indiretamente nos procedimentos odontológicos em virtude das interações medicamentosas, indução da hipotensão ortostática e alterações de humor. Que é o planejamento da utilização de anestésicos locais para esses pacientes cardiopatas. No plano de tratamento desses pacientes que requerem cuidados especiais, um assunto que ainda mostra bastante controvérsia é a solução anestésica local adequada ou ideal para essas situações. Na maioria das vezes, o médico ele comunica ao cirurgião dentista sobre a impossibilidade do uso de agentes vasoconstritores. Isso acarreta aí certa indecisão ao profissional de odontologia. De acordo com a reportagem conjunta da American Heart e American Dental Association, os vasoconstritores não são contraindicados a pacientes com enfermidade cardíaca diagnosticada e controlada, desde que se tomem cuidados especiais como ter conhecimento das patologias do paciente, saber selecionar a solução anestésica e o vasoconstritor, optar e dominar as técnicas anestésicas e não ultrapassar as doses máximas recomendadas. A quantidade de vasopressor é tão ínfima e seus efeitos são tão benéficos no sentido de controle da dor e de se evitar a adrenalina endógena, que Conrado e colaboradores acrescentam que a adrenalina empregada na medicina ela é usada para comprometimento sistêmico e, por isso, a dose é de 0,5 a 1 miligrama. Enquanto que um tubete anestésico com adrenalina de 1 para 100 mil, ele contém apenas 0,018 miligramas, visto que sua finalidade ela é local. De acordo com Bennett, quanto maior for o risco clínico de um paciente, mais importante se torna o controle eficaz da ansiedade e da dor. Ou seja, a anestesia local em pacientes com problemas cardiovasculares deve ser eficiente o bastante para proporcionar um efetivo controle de dor durante e logo após o procedimento, evitando a secreção aumentada de catecolaminas e suas consequências. Isso geralmente não se consegue quando a gente emprega a solução anestésica sem vaso, o que traz uma série de desvantagens durante o atendimento, pois além de diminuir o tempo de ação do fármaco em virtude da rápida fuga dos componentes anestésicos para a corrente sanguínea, proporciona um potencial aumento da toxicidade sistêmica. Situações de estresse, dor, tensão, que é muito característica em pacientes cardiopatas hospitalizados em ambientes de UTI, podem produzir uma quantidade de adrenalina endógena maior que a administrada na anestesia local odontológica quando a dosagem correta ela é respeitada. Então, se o paciente estiver apto a tolerar o procedimento o estresse do procedimento odontológico, poderá receber anestesia local com o vasoconstritor com relativa segurança. Principalmente para o paciente com história de angina ou infarto agudo do miocárdio prévio, todo esforço deve ser feito para reduzir os níveis de estresse por meio de uma anestesia eficiente e profunda para os procedimentos odontológicos e tecidos moles. É recomendado que o dentista ele prescreva o uso de sedativos antes de procedimentos para esse paciente se for necessário. Então, se o nível de estresse ele realmente for tão elevado a ponto de impedir o tratamento clínico no paciente sem sedação. A prescrição de ansiolíticos como benzodiazepínicos, uma na véspera ou uma hora antes do procedimento, auxilia no conforto e na estabilidade do paciente. Monitorização de pressão arterial e frequência cardíaca deve ser realizada antes, durante e nos 30 minutos seguintes após o procedimento. A utilização de um vasoconstritor associado ao anestésico deve respeitar o limite de doses máximas estabelecidas por sessão. Vários estudos clínicos têm demonstrado que injeções de 1,8 ml de lidocaína a 2% com 1 para 100 mil de epinefrina, ou seja, um tubete, em pacientes saudáveis, não resultam em mudanças no ritmo cardíaco ou na pressão arterial. Vale ressaltar, porém, que 5,4 ml dessas soluções, o que equivale a 3 tubetes, produzem significativo aumento em ambos, ritmo cardíaco e pressão sanguínea sistólica. Esses achados levaram Little e colaboradores a reduzirem a recomendação de dose anestésica com adrenalina, 1 para 100 mil, de 3 para 2 tubetes por sessão, ou seja, 0,036 mg de adrenalina para os pacientes hipertensos e com comprometimento cardíaco moderado. Então, repetindo, pacientes com comprometimento cardíaco moderado e hipertensos não devem receber mais do que 2 tubetes contendo adrenalina 1 para 100 mil em cada sessão, tanto no atendimento clínico como no atendimento hospitalar. Se o efeito anestésico resultante foi inadequado e o paciente continuar sentindo dor, caberá ao profissional julgar a possibilidade de administrar mais anestésico ou de interromper o procedimento, pois a dor pode aumentar, a pressão pode aumentar e também pode ocasionar arritmias. Não é recomendado o uso de mais de 3 tubetes de anestésico para nenhum procedimento em virtude do potencial aumento de risco para estes pacientes. Então, mais uma vez a gente lembra que cientificamente a gente deveria evitar mais do que 3 tubetes anestésicos que contêm 0,054 mg de adrenalina para os pacientes com problemas cardíacos ou hipertensão. A bupivacaína ela é indicada em procedimentos de maior duração, no entanto, ela é cardiotóxica por apresentar atração pelas fibras cardíacas, sendo contraindicada para os pacientes cardiopatas. A prilocaína seria o medicamento de referência por uso em odontologia, pois contém feliprecina como vasoconstritor, o que não induz variações na pressão arterial. Contudo, é rapidamente degradada pelas amidases hepáticas e, consequentemente, o seu efeito vasoconstritor ele é menor. Quanto à escolha da solução anestésica local, deve-se levar em consideração o risco das interações medicamentosas indesejáveis, visto que os cardiopatas normalmente fazem uso de contínuo de medicamentos. Um exemplo a ser citado são os beta-bloqueadores não seletivos, como o propranolol, que após a injeção intravascular rápida, pode interagir com o agente vasoconstritor noradrenalina e promover taquicardia e aumento brusco de pressão arterial sanguínea. Nos Estados Unidos, o uso da noradrenalina ou norepinefrina ela já está bem em desuso. No Brasil, a gente ainda encontra alguns tubetes contendo esse tipo de vasoconstritor, mas se puder, evitem durante o atendimento clínico. Não seria um vasoconstritor dos mais legais para serem utilizados. O anestésico administrado em indivíduos com arritmias severas e descompensadas não deverá conter adrenalina. Além disso, a administração do anestésico deverá ser feita de maneira lenta e gradual após a aspiração inicial, evitando-se injeções intravasculares. Então, pacientes com arritmia severa e descompensada não devem ser anestesiados com adrenalina. Quando houver uma contraindicação absoluta do uso do vasoconstritor, pode-se optar pelas soluções anestésicas à base de mepivacaína 3%, que não estão associadas ao vaso, que proporciona anestesia pulpar de até 20 minutos nas injeções infiltrativas e nos bloqueios de 30 a 40 minutos. Quando são obedecidos os princípios da técnica de anestesia local, a injeção lenta precedida de aspiração prévia, respeitadas as quantidades máximas de anestésico por sessão associada ao vaso em concentrações mínimas, adrenalina 1 para 100 mil ou 1 para 200 mil ou ainda feliprecina 0,03 unidades por ml, o controle da dor é praticamente garantido e evita-se resposta exagerada ao estresse. É importante considerar a doença cardíaca existente e sua gravidade. Portadores de insuficiência cardíaca grave, por exemplo, apresentam redução da perfusão hepática, aumentando a meia-vida de lidocaína, que em indivíduos saudáveis perdura por cerca de 1 hora e meia, e em pacientes hepatopatas pode chegar a 5 horas por ter sua biotransformação comprometida. Associação ou não do vaso à solução anestésica deve ser considerada conforme o tempo operatório, a profundidade anestésica e a hemostasia local necessária. Meus amigos, é um tema muito interessante, espero ter tirado algumas dúvidas. Lembrando que o embasamento teórico para esse podcast foi retirado do livro Fundamentos de Odontologia em Ambiente Hospitalar e UTI, da Tereza Márcia Moraes e do Antônio Silva. Se você quer aprender mais sobre o tema, dá uma lidinha lá no capítulo 27. Bom, encerramos mais um Odontologia Cast. Convido vocês a participarem da seleção dos próximos episódios. Meus amigos, um abraço e até a próxima.